Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho você poderá encontrar no site www.falandodecristo.com. Um prazer aceitar o convite que me foi lançado, um desafio. Eu já tinha tocado neste assunto de pena de morte de uma maneira muito rápida aqui mesmo na igreja, quando estava pregando toda a exposição do livro de Romanos, ou expondo todo o livro de Romanos, e eu toquei então neste ponto. Mas foi bom, porque me forçou, depois de 30 anos de pregador, a dedicar toda uma palestra, que eu nunca tinha feito antes, sobre a questão da pena de morte. Não pensem que eu vou resolver aqui o problema de 2000 anos de polêmica, que eu tenho todas as respostas, que venham levantar o véu sobre assunto tão complexo, que leva autoridades nas línguas originais, autoridades na teologia, pastores experientes a discutirem o assunto. Então, aqui é uma modesta contribuição do que eu penso sobre o assunto à luz da Bíblia. É minha maneira pessoal de interpretar o que eu vou comentar com vocês, sem ser dogmático e respeitando opiniões diferentes. Vamos orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe nesta exposição. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo me oriente para falar e oriente esses irmãos e amigos para ouvir e entender, que nós todos cresçamos em Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. O fato de um assunto ser polêmico já automaticamente indica que não é tratado de uma maneira cristalina no Novo Testamento. Alguns poucos assuntos importantes da vida cristã, o Espírito Santo quis deixar assim. Não me perguntem por quê, mas assim ele quis. Um é este. Por outro lado, nós vamos cometer um erro muito grande se partirmos imediatamente para o Novo Testamento procurando alguma coisa sobre o assunto pena de morte e fazer isso desprezando o Velho Testamento. Aliás, quando se estuda um assunto específico na Bíblia, deve-se evitar dois extremos. Primeiro, considerar o Antigo Testamento tão diferente do Novo e ultrapassado que despreza totalmente o Velho Testamento. E o outro erro, considerar o Antigo Testamento, já que é Bíblia, e é tão Bíblia quanto o Novo Testamento, mas se confundir por este fato e considerar o Antigo Testamento exatamente igual ao Novo e embolar tudo. Outro erro. Podem ter certeza que esses dois extremos têm levado muitas pessoas a interpretarem muitas coisas da vida, interpretarem biblicamente muitas coisas da vida de uma maneira errada, por esses dois extremos, deixando de lado totalmente o Velho Testamento ou considerando-o completamente igual em todos os aspectos, o Velho Testamento ao Novo. Como fazer para se aproximar de um determinado assunto, como vamos fazer com pena de morte? Verificar o que o Antigo Testamento ensina, depois o que o Novo Testamento ensina, ver se houve alguma mudança na maneira de Deus se posicionar, porque houve muitas mudanças, de fato, há mudanças, é óbvio, entre o Antigo e o Novo Testamento, algumas coisas mudaram, outras coisas não mudaram. Examinar em que implica esta mudança ou ausência de mudança e finalmente tirar uma conclusão. Nós vamos tentar seguir por este caminho hoje. Então estamos tratando do tema que eu dei é pena de morte em pleno século XXI? Esta pergunta é o tema da palestra. Pena de morte no Velho Testamento. Primeira vez que aparece na Bíblia o assunto é em Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6, importante para o nosso estudo. Não vou ler todas as passagens do Velho Testamento inerentes ao tema, mas algumas sim. Então, Gênesis 9, versículos 5 e 6, diz assim: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. A época aqui era de Noé, depois do dilúvio e, obviamente, então, antes de Moisés promulgar o que nós conhecemos como a lei de Moisés. Pré-lei, esta passagem aqui. Aqui se trata de pena de morte por sangue humano derramado de uma maneira intencional, ou seja, assassinato. Pode não estar muito claro no próprio texto lido, mas vários outros textos do Velho Testamento corroboram facilmente esta noção. Eu não vou me dar o trabalho de mostrar a vocês isso, porque talvez levasse boa parte do nosso tempo. Mas o assunto é assassinato. Até de animais, não sei se vocês notaram, Deus cobraria o sangue humano. E há um exemplo curioso lá em Êxodo 21, em que ele diz que um boi que chifrar homem e morrer, ele deveria ser morto. É fundamental notar que Deus explica claramente o motivo da punição capital. Punição capital é pena de morte por assassinato. Está escrito aqui, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Quando vocês virem um mandamento ou algo muito importante nas Escrituras, mandatório ou um princípio, procurem examinar o motivo. Isso ajuda muito a interpretar o assunto, a verificar o quanto esse assunto está em voga hoje ou não, se é uma coisa que ficou no tempo do Velho Testamento, se é cultural, se não é cultural, e muitas coisas se discutem em cima dessa questão cultural. Examine o motivo que Deus dá, se é que Ele dá. Não é sempre que Deus dá um motivo para qualquer ordem que Ele deu, qualquer princípio, mas às vezes Ele dá e está lá o princípio, lá brilhando na frente dos nossos olhos. E aqui é o caso de um. Na lei de Moisés, agora, pulando de Noé para a lei para Moisés, a pena de morte é indicada não apenas para assassinato, mas para muitos outros casos. E eu dividi para efeito prático em duas grandes áreas, civil e religiosa ou espiritual. E essas áreas muitas vezes não são claramente divididas na lei de Moisés, no que concernia a Israel. Não, o que era exatamente uma lei para um país ou uma nação como Israel era, e o que era exatamente o aspecto puramente espiritual, não civil, muitas vezes essas questões eram misturadas. Mas em outras dá para separar um tanto quanto. Aqui eu separei mais ou menos assim: questões civil, matar de propósito, ou seja, assassinar. Êxodo 21, 12 e 14. Eu não vou ler essas passagens para vocês, elas estão aqui na minha frente e vou colocar no site, falando de Cristo depois. Então depois vocês vejam lá. Mas tomaria muito tempo ler cada uma dessas passagens. Aqui eu não quero me estender demais. Mas então é claramente repetida em Moisés a ordem ou o princípio que Deus tinha estabelecido já em Noé. Assassinato requer pena de morte. Outro motivo que dava pena de morte: sequestrar para vender ou para ficar com o sequestrado. Interessante, dá vontade de falar algumas coisas aqui sobre sequestros, mas não é o assunto exatamente aqui. Ferir ou amaldiçoar pai ou mãe era pena de morte. Amaldiçoar pai ou mãe dava pena de morte. Está aqui, Êxodo 21, 15 e 17 e tal. Ou ferir ou amaldiçoar. Vejam a importância que Deus dava à família. Não obedecer aos pais, lá vem de novo pais, por ser dissoluto e beberrão, um filho dissoluto e beberrão que não obedecia aos pais, ia morrer. Os pais entregavam o filho aos juízes, e esse determinava então a execução. Numa briga, ferir mortalmente mulher grávida dava pena de morte. Ser dono de um boi chifrador, é até um pouco cômico isso aqui, mas não cômico para quem teve um parente morto pelo chifre de um boi, que era dado a chifrar, e o dono não prendeu o boi, e o boi matou alguém. Então o boi já era conhecido como chifrador, o dono não fez nada e o boi acabou matando alguém. Morriam os dois, o boi e o dono do boi. Veja como Deus encarava com seriedade, encarava encara com seriedade a vida humana, e na época essa seriedade era transmitida de uma maneira muito forte. Adulterar dava pena de morte. Não obedecer aos julgamentos dos sacerdotes e juízes, pena de morte. Uma coisa importante, quem decretaria a pena de morte? Os juízes. Está claro lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 a 13. Eu quero ler isso aqui. Êxodo 17, de 8 a 13. Importante para deixar claro que não é uma questão privada, não é uma questão particular. Era uma coisa de Estado. Êxodo 17, 8 a 13. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Não, não é a passagem não. Então alguma outra passagem, não sei se é Deuteronômio, me confundi de alguma forma aqui. Depois eu fico devendo essa passagem para vocês. Que são os juízes que decretariam esta a penalidade. A execução podia ser feita pelos homens da cidade. A execução, não é a decretação agora. A execução podia ser feita pelos homens da cidade, Deuteronômio 21 e 21, pela congregação inteira, pela comunidade inteira, ou até por um indivíduo somente, mas sempre por ordem das autoridades. É importante isto. Na passagem que eu queria é Deuteronômio mesmo. Deuteronômio 17, eu tinha falado Êxodo 17, mas é Deuteronômio 17, 8 a 13. Pronto, aqui está ela. Deuteronômio 17, 8 em diante diz: quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, e de demanda e demanda, e de violência e violência, e outras questões de litígio, então se levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas, sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás, e te anunciarão a sentença do juízo, e farás segundo o mandato da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher, e terás cuidado de fazer consoante tudo o que te ensinarem, segundo o mandado da lei que te ensinarem, de acordo com o juízo que te disserem, farás. Da sentença que te anunciarem, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor, teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá. E eliminarás o mal de Israel. Para que todo o povo ouça, tema e jamais se ensoberbeça. Veja como é que Deus queria que um cidadão de Israel tratasse uma autoridade. Esse estudo já serve até mesmo para se ver o quão longe está a impunidade cometida pelo judiciário e pelas leis neste país e em muitos outros atualmente nesses dias de hoje. É impressionante como se afastaram disto e como Deus exigia obediência. Muito bem. Agora um aspecto religioso ou espiritual. O que dava pena de morte? Praticar a idolatria. Lá em Êxodo 22 e 20. Incitar a idolatria. Não só praticar, mas incitar a idolatria. Deuteronômio 13, 6 a 10. Essa é uma passagem chocante. Trabalhar no sábado, dava pena de morte. E houve um caso de execução pública em que pegaram um homem, de fato, fazendo alguma atividade no sábado e ele foi morto. Há alguns casos específicos em que Deus condenou diretamente à morte. Acã, lá em Josué 7, que desobedeceu a Deus quanto à questão de Jericó, e nesse caso Deus mandou que Acã e a família fossem executados pelas pessoas lá do acampamento, e houve execução diretamente de Deus, ou execuções. Aqui eu tenho dois casos de Nadab e Abiú, que eram sacerdotes, filhos de Arão, que levaram fogo estranho diante do altar, morreram imediatamente. E Coré, Datã e Abirão, que se revoltaram contra Moisés, que morreram também. O chão se abriu e engoliu a eles todos e as famílias. Ou seja, foram julgamentos inusitados, miraculosos, em que o próprio Deus os condenou à morte e os matou. Até este ponto, eu não creio que haja muita novidade e nem polêmica. Todos sabem que no tempo do Velho Testamento, Deus não apenas aprovava, mas ordenava a pena de morte, e por vários motivos, como já comentei aqui. mas eu queria dar, eu precisava dar, como já falei, o pano de fundo do Velho Testamento. A dificuldade surge com duas perguntas. Primeira, no Novo Testamento a pena de morte continua sendo aprovada por Deus? Segunda, caso positivo, a pena de morte seria aprovada para todos os casos do Velho Testamento, que eu li inclusive aqui, não sei se li todos, mas li praticamente todos. Quando se estuda então a resposta, percebe-se que há uma ausência quase total do assunto pena de morte no Novo Testamento. Agora, o X da questão é esse quase. Esse é o ponto, porque há uma passagem que toca no assunto. E mesmo essa passagem pode parecer, sem muita força, porque não é uma ordem divina para o uso da pena de morte, como era no Velho Testamento, claramente mandatária. A passagem descreve uma atribuição da autoridade civil. A famosa passagem é Romanos 13, de 1 a 7. Vamos ler. Romanos 13, de 1 a 7, diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, repete. Entretanto, se fizeres o mal, teme. E agora vem a passagem crítica. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, de novo, terceira vez, ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que ele estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, de novo, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Claro que não vou fazer aqui uma exegese detalhada de todos esses 7 versículos. É uma passagem riquíssima. Em resumo, esse trecho contém o seguinte. Primeiro, Deus ordena que todo cidadão, não apenas o crente, todo cidadão seja sujeito às autoridades, o governo. Dois, o motivo desta ordem, olha a questão, lembra que eu disse, quando Deus der uma ordem assim muito clara, veja o motivo, por que é para ficar embaixo das autoridades, Senhor Deus? Porque toda autoridade, sem exceção, foi constituída por Deus e é ministro de Deus. Ministro no grego é a palavra diáconos, que significa servo. Toda autoridade é serva ou servo de Deus. Terceiro, a autoridade tem a responsabilidade diante de Deus de vingar e castigar o malfeitor. Como eu falei, a passagem é muito abrangente. Caberia, se quisesse discutir muitas coisas, o limite se obedecer a uma autoridade, quando a própria autoridade é contra o Evangelho, tem mil situações que não me compete tratar aqui, assim nós fugiríamos do tema. E eu tenho que estar bem limitado ao que me propus explicar para vocês hoje aqui. Então, para o que nos interessa é o que eu tenho a dizer, esses três pontos sobre essa passagem, enfatizando que dois verbos aqui são utilizados para mostrar a força da repressão ao crime que Deus espera que a autoridade lance mão. Deus espera que as autoridades lancem mão contra o crime de uma maneira muitíssimo forte e intensa. muito parecido com o que nós vemos hoje. Aí com a corrupção que se vê, com os tais direitos humanos sendo utilizados de uma maneira completamente distorcida, que os direitos sempre são os do bandido, ninguém entende por que, que não se falam direitos humanos da vítima, e coisas que vocês sabem, as leis confusas, leis que protegem demais, que têm tantos senões que dá oportunidade para juízes decretarem coisas até opostas em cima da mesma lei, e brechas e mais brechas que terminam por favorecer o bandido, o criminoso. E as autoridades, com a passagem dessas nas mãos, para verem como Deus exige que elas, autoridades, sejam extremamente rigorosas contra o crime. A punição seria muito dura, a ponto de que a autoridade deveria ser temida pelo cidadão que faz o mal. Então, um criminoso deveria tremer de medo quando visse uma autoridade. Está escrito aqui. Se você fizer o mal, tema, porque a autoridade é ministro de Deus, vingador. É de propósito que Deus quer que seja muito dura a punição contra o crime. É absolutamente clara a vontade de Deus aqui, e dizendo, se você fizer o mal, morra de medo, usando a expressão aqui, livre. Mas vem a pergunta, qual o limite da dureza dessa punição? Qual o limite em que Deus gostaria, não gosto muito de dizer assim não, que Deus exigia que a autoridade usasse a sua força? Até que ponto essa vingança em nome de Deus, como ministro de Deus, deveria ser feita? Paulo chegou até esse nível de detalhe no texto? Sim. O limite é o uso da espada. Eu acho que ninguém aqui em bom juízo vai imaginar uma autoridade constituída decretando que um assassino que derramou sangue humano fosse punido com a espada, aí viesse o executor, tirasse a espada da baía e tacasse o cabo da espada na cabeça do bandido. Ninguém em sã consciência vai achar que a espada seria usada desta forma. Uma espada é usada para penetrar no corpo, rasgar, destruir os órgãos, causar hemorragia e matar. É para isso que se usa uma espada. Agora, não, pastor, isso é um uso muito bruto que o senhor está dando aí pessoalmente, interpretando o uso de uma espada. O senhor nem é militar, nem tem de arma e tal. Tudo bem. Vamos ver como é que o Novo Testamento entende para que serve uma espada? Vamos comigo. Mateus 26 e 52. Vai ser uma passagem rápida. Quem for rápido aqui para localizar, me siga. Os que não forem tão rápidos, apenas ouçam. Mateus 26 e 52 diz: então Jesus lhe disse, embainha a tua espada. Quando Pedro cortou a orelha do servo, do sacerdote lá. Então embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada, perecerão, morrerão. Jesus assim interpretava. Lucas 21 e 24. Próprio Jesus falando de novo, prevendo dias futuros. Eu não vou explicar cada passagem dentro do texto nem contexto, não é o caso. Apenas eu estou aqui mostrando o uso da espada. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações e tudo mais. Falando de mortes e de exilados. Cairão ao fio da espada. Jesus assim entendia que era o efeito do uso de uma espada, cair no chão morto. Atos 12, 1 e 2. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João, matando. Atos 16 e 27. O carcereiro, lá em Filipos, despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se. O carcereiro não tinha a menor dúvida porque que servia uma espada. Hebreus capítulo 11, versículo 37. Foram apedrejados, falando aqui dos mártires, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Por fim, uma passagem em Apocalipse, capítulo 13, versículo 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Então fica muito claro, até pelo próprio Novo Testamento, o que é que Paulo quis dizer quando a autoridade é ministro vingador de Deus para castigar com a espada o malfeitor. É para matar o malfeitor. Vamos em frente. Na realidade, há uma outra passagem que também fala da responsabilidade de obedecer às autoridades e fala também que elas têm o dever de castigar. Não vou ler 1 Pedro 2, 13 e 14, mas eu não vou ler porque Pedro aqui não diz até que ponto deveria ser esse castigo. Pedro apenas diz que as autoridades deveriam sim castigar o malfeitor. Mas até onde, Pedro? Ele não diz. Então, para o nosso caso, não vamos considerar essa passagem, porque eu acho que Pedro estava da mesma forma, vivia na mesma época de Paulo, tinha ouvido as mesmas coisas de Jesus sobre o uso da espada, e nem precisava ouvir, porque ele não era menino, e sabia para que servia uma espada, e sabia que a autoridade usava a espada na época. Então, é quase óbvio que Pedro estava pensando nisto. Mas como ele não disse, deixemos Pedro de lado. Mas Paulo disse. Então, fiquemos com Paulo. Voltando então a Romanos 13, essa passagem de 1 a 7, com foco no 4, poderiam surgir dois argumentos aqui. Primeiro, mas não existe uma ordem específica para os governantes usarem a espada. Não tem uma ordem, não é um mandamento. Resposta, é verdade. Não é. Mas, a meu ver, esse argumento enfraquece quando se percebe que Paulo já estava falando da espada como algo normalmente em uso pela autoridade. Então, para que mandar o que já estava ocorrendo? Ele apenas cita um fato já corrente. Eu entendo que, ao dizer que a autoridade usa a espada e que ela é ministro de Deus, Paulo faz uma ratificação do uso da espada corrente na época, mas uma ratificação tão forte que quase tem uma força de ordem. Tudo bem, não é tão forte quanto uma ordem explícita, eu concordo com você, ou com quem usa esse argumento, mas a própria ratificação de um uso corrente é muitíssimo forte. Segunda resposta para o argumento, segundo argumento que poderia surgir: as autoridades na época de Paulo matavam porque não eram cristãs. Não eram cristãs. Mas o próprio espírito do cristianismo de amar até o inimigo e dar outra face é completamente incompatível com o uso da espada ou qualquer outro instrumento que gere a pena de morte. Esse é mais difícil. Porque é um argumento muito bonito. Aliás, quando se fala em amor, amar o inimigo, dar outra face, parece palavras mágicas para as pessoas muitas vezes perderem não só a racionalidade, como perder o senso do correto modo de entender as escrituras. Não se deixe desarmar na hora de uma argumentação. Toda vez que eu vejo, Jesus mandou da outra face amar o inimigo. Pronto. Minutinho. Ou um minutão. Espere.
Jesus disse isso como, hein? Está onde? Em que contexto? Vamos examinar. Existe muito mais coisas rodando no mundo do que apenas isto. E o amor cristão é muito, muito mais complexo do que simplesmente dizer que é para dar outra face e amar o inimigo. Tem que se entender tudo isto. O amor cristão, cada vez eu me convenço mais, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu, e vejo a humanidade agindo ao redor, mais eu vejo que é um dos assuntos mais compreendidos da humanidade, e inclusive um assunto muitíssimo mal compreendido pelos crentes. O amor cristão é muito mal compreendido. E às vezes ficamos reféns desse tipo de argumento, a ignorância nossa de crentes sem Cristo sobre estes assuntos, ou sobre o assunto do amor e da aplicabilidade do amor e o que é amor cristão, muitas vezes nos emudecem, não sabemos nem argumentar. Que pena. Então esse argumento é muito bonito e impressiona e dá trabalho, mas tem dois furos, ao meu ver, pelo menos. Primeiro, quando Cristo mandou cada um amar até o inimigo e dar outra face, estava falando em termos estritamente pessoais, não coletivos, como acontece quando um Estado age, quando uma nação faz leis e determina autoridades para fazerem essas leis, outras para aplicarem as leis, e toda essa complexidade de uma estrutura de um país. É completamente diferente uma coisa da outra. Então, primeiro passo para se entender o que Cristo falou é este aí. E mesmo em termos pessoais, essa questão de amor até os inimigos e não resistência a agressões precisam ser analisadas com muito, muito cuidado. E eu não vou entrar aqui nisto, não. Eu não estou aqui para explicar o que é amor cristão, não. O que eu estou aqui é para dizer o seguinte: pelo que eu entendo, um governo determinar a morte de um assassino não tem nada a ver com falta de amor e desobediência ao princípio de Cristo de dar a outra face. É assim que eu entendo. Segundo furo que eu vejo nesse argumento: se pena de morte fosse incompatível com o cristianismo, como é que o maior apóstolo do cristianismo iria afirmar no livro inspirado pelo Espírito Santo, que faz parte do cânon das Escrituras, o livro de Romanos, afirmar de uma maneira tão absolutamente cristalina que a autoridade disse 3 ou 4 vezes, eu chamei a atenção aqui, ministro de Deus, ministro de Deus, ministro de Deus, para vingar e usa a espada que mata. Como é que Paulo iria afirmar isso num livro do próprio Novo Testamento? Seria um absurdo em si mesmo. Então dizer que a autoridade traz a espada para punir o malfeitor, isso é cristianismo puro. Ora, se você não entende como é que isso é cristianismo e Cristo mandou dar outra face, estude e leia e peça a Deus iluminação, sabedoria para entender, e converse com pessoas e questione pelo menos, não estou dizendo que você vai ter todas as respostas. Eu comecei dizendo isso aqui, que não ia ter todas as respostas, mas simplesmente ouvir chavões que jogam sobre nós que deveríamos conhecer a palavra de Deus muito mais do que nós conhecemos. É muito fácil jogar chavão em cima, e é uma lástima quando o crente para e fica ali no meio de uma roda, às vezes numa faculdade, e fica ali gaguejando ou dizendo tolices ou não dizendo coisa nenhuma, porque não conhece a palavra de Deus. Que pena. Respondendo à primeira pergunta, de acordo com o senhor entende, pastor Mauro, acha que Deus continua aprovando a pena de morte no Novo Testamento? Sim, um sonoro sim. Acho que sim. Então vamos à segunda pergunta. Já que acha que a pena de morte continua no Novo Testamento, seria para os mesmos casos do Velho Testamento? Agora é muito mais complexa a resposta. E pessoal. Pessoal. Romanos 13, 4, lá Paulo não cita que crimes seriam passíveis de morte. Ele diz que a autoridade tinha poder para matar, em nome de Deus, como ministro vingador, mas não diz em que casos. Quer dizer, então, que o dono de um boi que chifrou alguém, lá no interior, e era um boi chifrador, todo mundo sabia que aquele boi gostava de chifrar, chifrava todo mundo, mas um dia chifrou tanto que matou uma pessoa, então vai morrer o dono do boi, hoje. Aí alguém casado foi pego em adultério, vai ser condenado à morte, é isso que o senhor acha, pastor? Se disser sim, vai parecer muito estranho, completamente fora de um contexto, esquisitíssimo, quase desequilibrado. Sim, o dono de um boi que matou outro, deve morrer e ser condenado à morte. Arranha tudo hoje no nosso senso de razoabilidade. Se disser não para casos como esse, mas sim apenas para assassinatos, com que base o senhor fez essa distinção? Quer dizer que um adúltero não deve morrer? Embora a autoridade está na mão, o poder está na mão da autoridade com a espada, mas o adulto ele não pode matar, como matava no tempo do Velho Testamento, podia matar. Mas o assassino pode e deve mandar matar. Como é que foi feita essa distinção? Onde é que está a linha? É no momento desse que um estudo dessa complexidade dá vontade de parar e desligar para quem convidou e dizer assim, vou mais não. Que é muito complicado, gente. Primeira sugestão que eu dou, reconheça que é complicado. Primeiro passo. Segundo, não tenha medo de dizer que você não domina o assunto totalmente, porque a Bíblia não lhe dá elementos tais que você pode dizer assim, eu afirmo com a mesma convicção que eu digo que Jesus Cristo morreu pelos pecados daqueles que viriam se arrepender e crer no nome dele, com essa mesma convicção eu afirmo que pena de morte é assim, assim, assim. Não posso. Então, reconhecer isto é a sugestão. E, quase consequência desses dois tipos de reconhecimentos, é que daqui para frente, o que o pregador vai dizer vai ser muito no tipo eu acho. E aí muda de figura. Então você puder afirmar que Deus disse para Noé que o sangue do homem seria derramado que matasse outro homem, está lá. E tudo aquilo que falamos sobre o Velho Testamento está lá. E Paulo dizer que a autoridade tem aquele poder todo, está lá. Mas quando entra em detalhes que o texto não traz, nós temos que dizer, agora é eu acho. Tudo bem, eu estou aqui para dizer o que eu entendo do assunto pena de morte, deixando claro o que é claramente bíblico e pelo qual eu brigo para defender, e deixando claro o que começa a ser eu acho. E já não brigo tanto, ou de jeito nenhum. Muito bem. Sendo assim, eu acho que assassinato é o único motivo pelo qual a autoridade deve se sentir aprovada por Deus para, como agente dele, Deus, aplicar a pena de morte. Eu falo numa situação normal na sociedade. Guerra e outros tipos de situações muito atípicos, não estou nem entrando aí. Muitas vezes o espião é condenado à morte na época de guerra. E ele não matou ninguém, mas a espionagem dele causou milhares de mortes. Então, um homem desse é considerado um assassino, então é pena de morte. Então, há tribunais de guerra. Então, se o assunto já é complicado no dia a dia, imagine num período de exceção. Então, vamos deixar de lado aqui essa questão de exceções, e eu estou concentrado no dia a dia da vida da sociedade de um país qualquer. Acho que assassinato é o único motivo pelo qual a autoridade deve se sentir autorizada por Deus para, como agente dele, Deus, aplicar a pena de morte. Claro que o fato de ser eu acho não quer dizer que é uma coisa completamente, ah, porque eu sonhei. Não, porque eu acho bacana ver um camarada, um assassino, morrer na pena de morte. Não, seria uma irresponsabilidade, uma leviandade. Eu tenho motivos para justificar esse meu acho. E eu vou dar dois. Primeiro, o assassinato é o único caso de pena de morte autorizado por Deus na Bíblia antes da lei de Moisés. Então, estudar o assunto à luz da lei de Moisés e saber se esse aspecto da lei é aplicado hoje ou não, que isso muitas vezes é feito quando se quer estudar algum assunto. Como é que a lei de Moisés dizia? Isso mudou completamente, sacrifício mudou, parou, porque era apontando para Cristo, Cristo veio e acabou completamente. Sim, mas o princípio de guardar um dia na semana, tem que ser o sábado, é outro, e como é que é? Então, muitas vezes se faz isso. Só que aqui é um caso pré-lei. Era antes, muitos anos antes de Moisés nascer, Deus já tinha dito para Noé, tinha determinado. E, o mais importante, eu já chamei atenção desde o começo, Deus explicou o motivo pelo qual ele determinou a pena de morte para assassinato, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ora, raciocínio meu, esse motivo não mudou até hoje. Tanto na época de Noé, como na época de Moisés, como na época de Paulo, como hoje, quem assassinar um ser humano estará tirando a vida de alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Isso não mudou. Então, para mim, tem todo o sentido que a pena que Deus exigia na época de Noé, na época de Moisés, e eu entendo na época de Jesus e de Paulo, e agora, hoje, que a pena para esse crime não mudasse. Porque o motivo pelo qual essa pena era aplicada, que era o homem ter feito a imagem de Deus, não mudou. Segundo motivo, pelo qual eu tenho aquela opinião pessoal sobre pena de morte para assassinato. Israel era uma nação de governo teocrático quando Deus deu a lei para Moisés. É por isso, aquilo que eu já comentei, que as leis civis e espirituais são tão misturadas muitas vezes. Israel tinha uma missão muito específica: viver como povo de Deus para o mundo ver. Como é que funcionaria um povo que Deus escolheu e deu uma missão de se revelar ao mundo através deste povo? Como é que seria um povo diretamente dirigido por Deus? Qualquer coisa que ameaçasse esse papel de Israel era encarado por Deus como intolerável e extremamente grave e deveria ser eliminado da sociedade, porque causava risco para a subsistência de Israel como o povo de Deus. Então, com a falha de Israel em cumprir o seu papel, Deus o afastou temporariamente da condição de um povo dele na terra, no sentido de raça, de nação. Alguns acham, inclusive, que Deus afastou foi total e completamente, que Israel hoje é um país como outro qualquer, como a Bolívia, por exemplo, Colômbia, qualquer um que seja. Eu não penso assim, a posição escatológica pré-milenista não pensa assim, mas que Israel está afastado temporariamente. E entrou o período da igreja e Cristo volta, e Israel vai se converter como um todo, e Cristo vai reinar lá durante 1000 anos, no estado, na nação Israel. Veio o advento da igreja, então, logo após Cristo ter vindo, morrido, ressuscitado e voltado para o céu. A igreja que é constituída de salvos não concentrados numa só nação. A igreja de Deus está espalhada por todas as nações, povos, tribos e línguas deste planeta. Então os pecados que ameaçavam a pureza espiritual, ou mesmo a subsistência de Israel, como povo escolhido, não ameaçam mais as nações nesse sentido. Pois não há nações escolhidas, mas pessoas escolhidas, congregadas em igrejas locais, espalhadas por entre as nações. Mudou muito isto. Então, a meu ver, perde o sentido Deus exigir que as nações punam com a morte pecados do tipo idolatria, adultério, rebeldia e outros pecados de desobediência civis ligados com a ordem de uma sociedade, de uma nação. Perdeu o sentido isto. Essa é a explicação que eu dou. É outro tipo de análise completamente diferente. Pena de morte para todos aqueles casos que eu já comentei. Agora, é interessante que eu falei na igreja, como espécie de uma substituta de Israel, num certo sentido é e no outro não é, mas no sentido em que Israel ficou de lado e agora o povo que Deus escolhe na terra para representá-lo, para falar por ele brilhar com a luz de Cristo, essas nações estão... Essas igrejas estão espalhadas por todos os lugares. E elas têm as suas leis, as suas ordens, os seus estatutos e têm a sua maneira de ser. Então não é mais em Israel, para onde Deus está se dirigindo com todas aquelas leis, no tempo da lei de Moisés, mas Deus tem suas leis agora, seus mandamentos para serem aplicados nas igrejas espalhadas por todos os lugares. Muito bem. O pecado, no caso sem arrependimento, de adultério, que era pena de morte, imoralidade, desobediência às autoridades, etc., que era pena de morte, ainda causa na igreja a pena máxima, ou seja, a expulsão do meio. Não agora por eliminação física. Não tenho ouvido falar de igreja cristã se reunindo numa sessão e mandando matar o irmão tal porque foi adúltero, o outro lá porque cometeu uma infração que na época lá de Israel era pena de morte. Não se ouve falar nisso. Mas a eliminação da comunhão deste povo de Deus aqui ainda existe pelos mesmos pecados que na época de Israel era pena de morte, eliminava fisicamente, hoje se elimina espiritualmente do meio, tira, disciplina, porque vai contaminar no meio da igreja esses mesmos pecados que antigamente, muitos deles, contaminavam Israel a ponto de dizer, tira do meio, mas tira fisicamente mesmo. Então, é uma observação que eu deixo para vocês pensarem aí. É só um toque. Tem uma exceção no Novo Testamento de eliminação física, que é Ananias e Safira, lá em Atos 5, eu não vou ler, mas vamos entender como uma exceção na época em Novo Testamento não estava ainda completo e não é mandatório absolutamente. Então, não se questiona a questão de eliminação física dentro de uma igreja. Quero terminar com o seguinte comentário. Não menos importante tudo o que eu tenho dito até aqui. A pena de morte ou a execução física de um assassino pode até ser permitida por Deus ainda hoje, e eu creio que é, para ser aplicada pelas autoridades, já expliquei tudo isto. Mas, há uma pena de morte que é totalmente proibida pelo Novo Testamento. A pena de morte mental ou espiritual. Se você odiar um semelhante, é como se estivesse matando-o. 1 João 3,15. 1 João 3,15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Mateus 5, 21 e 22. Palavras de Cristo. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, ou não assassinarás, é melhor. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, este estará sujeito a julgamento. Jesus faz uma analogia aí, da morte física com o ódio. Ou a ira, aqui tem sem motivo em alguns textos. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento e tribunal. E quem lhe chamar tolos estará sujeito ao réu, a réu de inferno. Essa pena de morte, aqui dentro, mental, contra qualquer pessoa, não apenas um assassino, um estuprador, ou um sequestrador. Essa pena de morte, aqui dentro, é proibida. E às vezes nós nos preocupamos tanto em discutir sobre a pena de morte física, a ser aplicada pelo governo, e desprezamos essa outra, de caráter pessoal. A pena de morte física lá com o governo, tudo bem, fazemos parte de uma nação, muitos milhões de pessoas e tudo, mas é algo que não vai ser para você aplicar, pode influenciar um dia num votozinho, mas não é você que vai aplicar, executar, você não é legislador, falando ao cidadão comum. Então é muito remota a aplicação desta pena de morte física, pelo menos para o cidadão comum. Mas ele fala, conversa, discute e tal. Mas essa pena de morte, que é você quem vai executar, quer dizer, pode executar, a gente fala pouco. Então eu quero encerrar lembrando o seguinte: mesmo que você assistisse a execução na cadeira elétrica, se houvesse esta pena neste país, do assassinato de um filho seu, você deveria fazer isso sem ódio. Aí é Novo Testamento. Aí é Novo Testamento. Aliás, também, não é que o outro não é. Isso é Novo Testamento também. Isso é hora, agora é hora de aplicar, amar até os inimigos. Este é o momento. E orar pelos que nos perseguem, Mateus 5,44. Então você pode até lutar na justiça pela punição justa do assassino de alguém muito querido. E se essa punição for a pena de morte, que assim seja. Você luta, como tem pessoas que lutam décadas na justiça, de acordo com a lei, pela execução correta, legal, de um assassino. E se for pena de morte, que seja. Mas isso precisa ser feito sem ódio no íntimo, para executar uma lei e até o ponto de matar um assassino, o governo matar um assassino ou um povo ali representado. Isso não significa que a pessoa que foi vítima daquele assassinato, no sentido de ter sido alguém muito querido ao lado, esteja cheio de ódio no coração, e que pelo fato de querer justiça, que isso significa ódio, não é obrigatório e não deve ser. Isso é proibitivo para o crente. Isso é amor cristão também. Que Deus nos ajude nessas questões difíceis, complexas, que o Espírito Santo nos ensine essas coisas e que saibamos ter largueza para discutir, aceitar, não aceitar, respeitar outras opiniões também, e nos dê sabedoria para nos posicionarmos corretamente como cidadãos do reino aqui da terra, deste país, e ao mesmo tempo cidadãos do reino dos céus, sem que haja incompatibilidade. E entender que muitas vezes não há incompatibilidade, nós pensamos que há. E mais do que tudo, que Deus nos dê amor, para que neste mundo de trevas, nós sejamos embaixadores cada vez mais dignos deste Senhor Jesus Cristo, que nos deu este encargo e que amou os pecadores, inclusive nós, nos perdoou. Então, que nós saibamos distinguir as coisas que a Bíblia ensina não tenhamos medo de aplicá-la e sempre, sempre guardando o nosso coração do ódio pessoal, amando até os inimigos e aplicando a lei do país. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi aqui colocado, que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria para entender, aceitar em parte, rejeitar em parte os que ouvirem, mas não me preocupa muito se vão concordar ou não. O que me preocupa mesmo é que cada um estude, abra a mente, abra a inteligência que Tu deste, abra o coração e abra espaço na sua agenda carregada muitas vezes de programas fúteis. Abra espaço para programas sérios, como leituras de livros até grossos, complicados de entender, que é preciso quase quebrar a cabeça, mas que cada um chegue ao seu limite para poder entender o que a Tua palavra ensina e defendê-la de uma maneira responsável e, de fato, cristã. É assim que nós estaremos honrando o nome do Senhor Jesus Cristo. É em nome dEle que nós Te pedimos e agradecemos. Amém.